Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 218 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, eu bati um papo com Wagner, que é fisioterapeuta com formação no Brasil e Sport Nutritionist and Personal Trainer com formação na Califórnia. Há 2 anos e meio, segue uma abordagem nutricional bem baixa em carboidratos, com comida de verdade, e no último dia 3 de setembro participou do Mundial de Jiu-Jitsu e conquistou a terceira colocação. Se ligam, que esse episódio tá muito bacana. Acompanhe agora.
Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 8 de setembro de 2022, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb, e é o tipo de live que a gente gosta. A gente gosta muito de falar com profissionais da saúde, isso é indiscutível, porque traz um embasamento inquestionável e bastante enriquecedor. Mas quando a gente traz um atleta que tem resultados, cara, a gente vai para um campo de que se torna incontestável que é possível ter resultados significativos com comida de verdade na prática esportiva. O Wagner, no último dia 3, ele foi terceiro lugar no Mundial de Jiu-Jitsu. E ele come comida de verdade, sem excesso de carboidratos, e ouso dizer que é mais limpo do que muita gente que acha que segue low carb. Vamos lá, grande Wagner, boa noite, seja boa tarde, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite.
Muito obrigado, André. Pessoal do perfil aí, é um prazer poder estar participando dessa live aí de um perfil que eu já sigo há bastante tempo e ter sido convidado aí. Muito obrigado mesmo, honrado em estar junto com vocês hoje aí, compartilhar um pouco da minha história.
E parabéns, cara, parabéns. Eu sei como atleta, o quanto a gente se empenha, se esforça, abre mão de muita coisa para conquistar um resultado específico. E muitas vezes, para quem está de fora, não sabe o quanto a gente se dedica, se empenha para chegar lá. E conquistar o pódio nada mais é do que a coroação de um longo período de esforço. Então, deixar registrado aqui minha admiração, meu respeito e parabéns, cara.
Muito obrigado novamente.
Rapaziada, sejam bem-vindos. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui no Instagram ou aqui no YouTube. Tem uma turma chegando aqui no YouTube também, tá? Então, boa noite. Vamos lá. Wagner, para quem ainda não te conhece, conta pra gente quem é o Wagner, onde mora e o que faz.
Bom, primeiramente, boa tarde e boa noite no Brasil. Eu moro na Califórnia, hoje aqui em San Diego. Tá? Eu sou fisioterapeuta, formação no Brasil de fisioterapeuta, me formei em janeiro de 2004. Depois de quase 15 anos aí, eu e minha esposa resolvemos se mudar para a Califórnia em função de questões de vida mesmo, queria mudar um pouco. E desde que eu vim para a Califórnia, eu comecei a entrar na área mais do personal trainer, né? Fugi um pouco da área da fisioterapia e comecei a trabalhar mais com personal trainer, porque foi o curso que eu consegui fazer aqui, foi me ajudando na validação do meu diploma de fisioterapeuta aqui. Então eu continuei na área, já tinha feito alguns cursos no Brasil na área de personal trainer, de treinamento funcional, e junto com isso eu fiz um outro curso de sport nutritionist aqui. E desde então eu comecei a estudar bastante sobre alimentação também. Já tinha um interesse no Brasil, mas nada muito aprofundado. E certa vez aqui eu resolvi começar a estudar mais alimentação e ver que eu talvez teria que mudar a minha alimentação também, me olhando e sentindo. Sempre gostei muito de doce, muito de comer diariamente, sabe? Pós-almoço ou pós-janta. E depois que eu tive filha, minha primeira filha também, eu vi que ela estava indo para o mesmo caminho, seguindo o exemplo do pai, né? Então eu resolvi pesquisar o que que seria bom, o que que não era. Comecei a conhecer pessoas do mundo, principalmente caí no mundo da low carb aí, que foi onde eu me mostrei mais interessado e vendo mais coerência em tudo. Foi então que eu comecei a estudar a low carb, acabei meu curso de sport nutritionist e hoje eu trabalho muito mais como personal trainer aqui na Califórnia, em San Diego. E também atendo bastante gente em função de estar no meio dos atletas aí, as pessoas sabem que eu sou fisioterapeuta, acaba atendendo, mas basicamente, majoritariamente, eu estou atuando como personal trainer.
E tua experiência, tua vida no esporte, como foi e como tem
Pô,
sido?
a minha vida no esporte, a minha vida ela é ligada ao esporte, né? Porque desde criança eu estou envolvido em competições. No Brasil, lá, eu sou de Porto Alegre. Minha vida inteira foi jogando futsal. Então, desde a categoria fraldinha, eu jogava. Provavelmente aí no Brasil todo mundo conhece o que é a ABB, uma Associação Atlética do Banco do Brasil, que foi onde eu me criei em Porto Alegre, lá dentro. Então, participei de campeonatos desde os 8 anos até os meus 18, quando é a idade juvenil, de futsal, o estado do Rio Grande do Sul, alguns jogos pelo Brasil. Então, sempre tive essa veia competitiva de jogar futsal. Depois, mais adolescente, eu entrei no jiu-jitsu aí no Brasil ainda. Cheguei a participar de algumas competições, mas uma época eu machuquei, tive que operar joelho, faculdade, trabalho, meio que deixei o jiu-jitsu de lado e fui retomar aqui nos Estados Unidos o jiu-jitsu. Hoje eu tô com 41 anos, né? Cabe de frisar isso aí. E retomei um pouquinho antes da pandemia. Na pandemia deu uma parada em tudo, eu também parei, e agora tô de volta de novo e com aquela veia competitiva, competindo, eu entro em campeonato, eu gosto, e botando a nossa low carb para teste aí, para ver se realmente era uma coisa que ia mudar em algo ou não. Até então, fazendo minha low carb, meus jejuns e meus treinos e competições, ainda não tive nenhum piripaque.
Ó, interessante, Wagner. Pelo que eu tô entendendo, você nunca teve problema de sobrepeso, alguma doença inflamatória, autoimune, nada disso. Foi uma escolha para melhorar a alimentação.
Exatamente, exatamente.
Quando eu comecei, desculpa interromper, mas quando eu comecei com a low carb, eu também já estava no, eu fui bem gordinho, né? Quando eu comecei de forma consciente a low carb, cetogênica, protocolo de jejuns, eu já estava tecnicamente no meu peso ideal. Era pela busca da longevidade, melhoria da composição física em relação à prática esportiva, diminuição da inflamação e os benefícios do esporte. E contigo, como foi? Por que a low carb? E como você começou de fato? Quando e como?
Ó, eu tenho uma data bem específica dessa da tua pergunta, que foi assim, ó. Em fevereiro de 2020, a minha sogra estava aqui nos visitando. E aquela coisa, né? Ela vem, tu sai para jantar, tu vai comer uma sobremesa, tu vai não sei o quê, tu vai não sei aonde. E até então, eu era uma pessoa que achava que me alimentava bem com as falsas crenças, entendeu? Daquele que come a granola, com a aveia, com coisa, sabe, aquilo tradicional que tu acha que tu tá super bem. Eu achava que eu me alimentava bem. E eu me lembro que no último dia dela ir embora, a gente almoçou, comemos uma sobremesa que tinha aqui em casa, deu um tempo, a gente foi passear, a gente estava na frente de uma confeitaria que tem aqui em San Diego, muito boa, com várias tortas, resolvemos parar para comer de novo. E tu olhando aquele monte de torta ali na vitrine, comi. Sabe quando tu come e fica cheio, daí eu penso, não precisava ter, nem precisava ter comido essa torta, sabe? Eu comi porque achei bonita, atraiu meus olhos e vendo minha filha comer também, sabe? E vendo que ela queria almoçar e comer um doce. Almoçar e comer um doce. Falei, e eu já vinha estudando, né? Eu já tinha, a minha esposa já vinha me mandando alguns posts do Dr. Souto, na época, que era, eu acho que era uma das primeiras referências, assim, cada post que eu lia, eu concordava. Pô, faz sentido. Ia pesquisar os livros que ele indicava, os autores, e comecei a entender que aquilo ali realmente, pô, eu já sou da área da saúde, fazia sentido toda da parte de fisiologia. E aí eu vi uma foto minha, casualmente, nesse dia também, que a gente estava na praia, eu falei, cara, eu nunca fui gordo nem nada, sempre tive uma boa forma, mas tá meio fora de forma, assim, quem sabe, acho que é a hora, né? Aí depois desse dia, minha sogra foi embora, eu falei para minha esposa, falei, olha, eu acho que acabou. A minha esposa nunca foi de comer muita porcaria, ela é de boa, eu que era mais intenso nessa questão. Eu sei que nesse dia minha sogra foi embora, eu cheguei em casa, abri a minha dispensa e peguei todos os industrializados, todos. Óleo vegetal a gente nem tinha aqui, tinha uma aqui outra. E botei numa sacola e botei lá no hall do meu condomínio, mandei uma mensagem para meus amigos falando, ó, tô dando tudo isso e tal, tal, tal. Eu não esperei, sabe? Vou esperar acabar para começar. E falei, a partir de amanhã eu só vou comer comida de verdade. Só vou descascar e não vou mais abrir pacote.
Em fevereiro de 2020.
Primeiro de março de 2020, eu posso dizer. E aí comecei, conversei com vários amigos e comecei a ouvir, não, mas aí tu vai sumir então, porque, pô, tu já é meio magro, tu tem intensidade de atividade, não vai mais comer carbo e tal, vai fazer uma low carb, tu vai sumir, isso e aquilo, tudo que a gente começa a ouvir, né? E eu falei, então tá. Então, se for para sumir, que vamos sumir com saúde, então, né? Perfeito. E realmente, veio a pandemia, em seguida veio a pandemia, fechou tudo aqui em San Diego. Não tinha academia, não tinha nada, mas eu falei, não, eu vou continuar na minha alimentação, comer de verdade. Vou malhar em casa, vou correr em volta do meu condomínio. E realmente, comecei a ver resultados físicos, primeiramente, assim, muito legais, assim, de estar com todo definido. Claro, dá aquela, eu dei aquela desinchada boa, mas em seguida eu comecei a ver, pô, e me senti melhor, sabe? Mais saciado, não ter mais vontade de ficar comendo doce, as porcarias todas. Isso aí é uma cascata positiva, né, meu ver, que estava impactando a minha filha, que começou a impactar outros amigos que me acompanham. E dali para frente, para mim, virou caminho sem volta, sabe? Então, até então, tá tudo dando certo. Eu não sei, tem 2 anos e meio e eu não tenho nada para falar, assim, de, pô, hoje eu me senti fraco. Não. Inclusive, eu, até abrindo parênteses, a possibilidade do jejum intermitente, né? Essa questão de estar mais saciado. Ano passado, eu fiz uma viagem de surf com um amigo meu para Costa Rica. Pô, uma viagem, a gente sabe, às vezes tu passa horas em aeroporto, tá num lugar, tu não fica desesperado por comer, entendeu? Tá condicionado já para essas determinadas situações. Inclusive, o amigo meu aí de Porto Alegre, que foi comigo, ele me acompanha desde o começo, ele começou junto comigo, ele é um cara que confia muito em mim, e a gente conversava sobre isso. Pô, a gente não tá na necessidade agora de, vamos ali no aeroporto comer um McDonald's, sei lá o quê.
É muita liberdade, né?
Liberdade, uma palavra bem boa para ser usada nessa questão mesmo. E eu não vejo, eu não vejo hoje o porquê eu voltar atrás, não sei. Na minha experiência, né, existem 1000 teorias, 1000 pessoas na internet falando que realmente a low carb, a longo prazo, não sei o quê. Olha, eu não posso dizer nada ao contrário.
Ó, interessante, porque o seu ponto de partida não foi por doença nem sobrepeso. Estava te incomodando, né? Você achava que estava com um físico que não estava adequado pelo seu nível esportivo. Mas olha que curioso. Eu pratico esporte de endurance e conheço muitos triatletas, ultramaratonistas e maratonistas que se exercitam muito. Longas horas por semana, longas horas, e têm dificuldade de controlar o peso. Isso é comum, né? As pessoas tentam compensar a atividade física numa má alimentação. Acho que pode se alimentar mal e se exercitar muito, mas uma hora a conta chega. E aí, o que me impressionou também, Wagner, é exatamente isso. Você não esperou a conta chegar, né? Já se antecipou. Se antecipou e você vê o exemplo em casa. Isso também me incomodava, sabe? Quando eu tinha me tornado pai, a minha filha nasceu, no mesmo ano que minha filha nasceu, eu me tornei obeso. Cara, enfim, e aí eu decidi mudar. E aí, não é porque a atividade física não compensa uma má alimentação, tá? É importante entender isso. Uhum. E aí, Wagner, você falou que os amigos começaram a falar mal. Eu quero saber, antes dos amigos, você percebeu alguma queda de rendimento, de performance durante os treinos e provas? Você participou de alguma prova nesse período?
Não, eu não percebi nada de queda de rendimento nessa época. Logo que eu comecei, não estava tendo nenhum campeonato por causa da pandemia, né? Então, a minha atividade física nessa época era ir surfar. E a minha academia dentro da minha casa ou no corredor onde eu morava, porque eu estava realmente simplesmente tudo fechado. E eu ia surfar em jejum, sempre, de manhã cedo em jejum, mas nunca senti um pingo de pô, falta de energia, muito pelo contrário. Sempre me senti muito bem, tanto é que foi um dos motivos para eu dar sequência, né? Inclusive, André, uma outra coisa importante foi a partir daí que eu resolvi criar o perfil, para quem não sabe, que tem algumas pessoas já seguem, o Verdadeiro Prato. Porque a gente fica naquela ânsia de passar adiante essa questão. Né? Não, fala, não pode ser, pô, estou estudando isso, eu tenho 500 mil livros aqui, que inclusive estou lendo com alguns. Cara, eu tenho que passar essa informação, sabe? Porque existe uma vida diferente do que propagam e dá certo. E com pesquisas realmente coerentes, verdadeiras. Então, foi aí que eu criei o perfil Verdadeiro Prato, onde lá eu pô, já botei de tudo, agora ele até está um pouco mais devagar em função do meu perfil pessoal, do personal trainer, mas eu botava diariamente as minhas 2 refeições. Eu não era janta e almoço, era primeira refeição, segunda refeição. Primeira refeição, segunda refeição. Todo dia eu botava isso, botava um quote do livro que eu estava lendo, alguma citação, artigos, compartilhava perfis aí de vocês e tudo. Então foi uma outra situação que aconteceu comigo com a low carb, a criação desse perfil para passar adiante informações.
Bacana, cara. E, de novo, eu gosto de reforçar isso, tá? Quando a gente vê atletas do nível do Wagner, e aí vai falar já sobre as conquistas, cara, se torna incontestável que low carb funciona, sabe? Não se discute mais. A questão é se é melhor ou não. Isso aí é um outro nível de discussão. E tá tudo bem, é válido. Mas que funciona, isso não se discute. Que compromete massa magra, isso é mito, já foi por água abaixo. Sabe, tem atletas ganhando rendimento esportivo ao se libertar das dependências do carboidrato. E aí, na sua experiência no jiu-jitsu, de um modo geral, Wagner, há quanto tempo você pratica? Se já teve mais conquistas? Fala um pouco pra gente.
Bom, aqui eu vou botar na minha experiência aqui na Califórnia, né? Eu tô na Califórnia há 6 anos. Eu retomei meus treinos de jiu-jitsu depois de 2 anos e meio que eu tava aqui, que eu tava parado. Eu saí do Brasil, tava sem treinar no Brasil um tempo, vim pra cá, segui sem treinar. Depois de 2 anos e meio, eu voltei a treinar. Assim que eu voltei a treinar, eu já comecei a competir de novo. Antes da pandemia, tinha aquela alimentação normal ainda, vamos dizer assim. Eu competi, não senti nada, mas daí veio a pandemia, eu já entrei na low carb. Pós-pandemia, agora que eu voltei a competir, nenhuma diferença. Estou me sentindo muito bem fisicamente. Eu me sinto hoje no meu melhor momento físico. Fisicamente, esteticamente e... Eu acredito eu que metabolicamente também, porque eu fui para o Brasil agora em janeiro, fiz exames, estava curioso. Infelizmente, eu não fiz exames antes de iniciar esse estilo low carb, mas fui para o Brasil assim que eu cheguei, fui para o laboratório fazer exame, porque eu estava curioso, realmente. Bom, estou bem por fora, estou bem mentalmente, mas vamos ver se dentro está tudo funcionando. Para minha surpresa não, né? Para minha surpresa e outros, tudo perfeito, perfeitas condições, entendeu? Então, realmente, não, o que, que a gente vai poder botar contra isso? Tô me sentindo bem fisicamente, eu tô com um físico que eu não tinha na época dos meus 25 anos, que treinava jiu-jitsu pra caramba, surfava, jogava futebol. Pô, hoje com 2 filhos, trabalho, ainda treino, é mais difícil, mas eu tô na minha melhor forma física, até porque hoje a minha alimentação, ela é super regrada, super regular, sabe? Minhas exceções são realmente exceções. Então, antigamente, o que eu faço de exceção hoje era uma rotina minha. Então, assim, eu só posso dizer que, para mim, eu acredito que agregou fisicamente, mentalmente e, pelo que eu vi, metabolicamente, né?
A gente tem visto o movimento low carb, comida de verdade, crescendo muito mundo afora. Uhum. Indo mais específico para o seu ecossistema, para a sua realidade, para os atletas que você tem contato, que você orienta, que você cuida, que você tem algum certo vínculo. Como você vê hoje a low carb cetogênica nesse meio? Você deve conhecer vários atletas que são a favor, que aderem, outros não. Mas fala um pouco pra gente.
Eu ainda vejo como um tabu, na grande maioria, na grande maioria, sinceramente. É aquela mentira falada repetidamente, vira uma verdade, ou pelo menos uma crença, né? Então, às vezes, inclusive, no final de semana passada, lá no campeonato, entre uma luta e outra minha, um colega meu veio e me perguntou se eu não queria um carb load, que é o sachêzinho aquele, sabe? Uhum. Que ele toma. Eu respeito, ele toma. Eu falei, cara, não, me dá uma água que eu tô legal, sabe? Eu só quero... Então, é tabu ainda. Principalmente no meio... Eu trabalho hoje, como eu dou personal trainer numa academia aqui, que ela era a antiga Gold's Gym, aquela que é famosíssima de bodybuilder. Bom, lá eu vejo as pessoas comendo... Potão de arroz com batata doce entre as séries. Não é assim, ó, descansar. Eles comem entre as séries. É uma academia de bodybuilder mesmo, sabe? E aí, lá dentro, se tu falar assim, ó, se tiver 5% de alguém que faz low carb lá, eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Aí, tu no jiu-jitsu também. É uma cultura que tá enraizada, mas que eu acho que eu, tu, o Alessandro, o Amorim, são pessoas que estão aí para mostrar que o caminho pode ser diferente, entendeu? E existe. Tem até alguém comentou ali no perfil do Atletas Low Carb, algum atleta de jiu-jitsu, que comentou que faz a low carb também. Inclusive, eu vi que ele foi campeão aqui semana passada. Eu não conheço ele, mas ele falou, não, a minha alimentação é essa também, então tá aí. A gente não pode negar nada quanto a low carb em relação a resultados, porque estamos aí. Não vi ainda nenhum caso de alguém dizer, pô, o cara desmaiou porque ele estava com baixo carbo e foi treinar, entendeu?
A gente vê, e também, como eu posso falar, não é os atletas, os grandes atletas, não fazem questão de compartilhar o que está comendo ou o que está evitando comer, mas, eventualmente, alguém acaba revelando a abordagem nutricional. Feito o cigano, há algum tempo, ele seguia uma cetogênica para secar, chegar durante, no meio, ainda se aplica, grandes nomes aplicam, sabe? Sim. Porque tem uma galera que os haters acabam... Me diz um campeão mundial, um atleta olímpico, cara, nem todo mundo revela a sua abordagem nutricional, mas a gente sabe que eles aplicam durante um determinado período de tempo, durante o maior ou menor, mas eles aplicam. Você conhece atletas de bom rendimento, do seu ciclo, que aplicam a cetogênica, low carb?
no jiu-jitsu, a grande maioria, porque no jiu-jitsu, praticamente assim, ó, eu vou te dizer que 90% dos atletas fazem corte de peso para ir lutar. E o jiu-jitsu, o corte de peso é no dia da luta, não é um dia anterior.
A pesagem, né?
A pesagem é no dia da luta. Tu pesa e vai lutar. Então, tu não pode fazer aquela loucura de cortar tanto, vai lá e pesa e no outro dia come bastante para revoltar. Então, tu tem que ter um cuidado. Então, eu vejo assim, ó, que a grande maioria chega ali nos últimos 10 dias, eles partem para low carb. Isso é regra. Todo mundo, não, cortei o carbo e tal, mas é por aqueles 10 dias, últimos 7 dias, sabe? A grande maioria cai na low carb e numa cetogênica. E é o que eu digo, olha, vocês se seguirem essa linha por um bom tempo, vocês não vão precisar fazer essa loucura, vocês vão ter uma regularidade de peso, de força. Claro, tu vai precisar de um tempo de adaptação para isso, né, André? Sim. No momento que tu tá há 20 anos comendo carboidrato que nem louco, tu mudar do dia para a noite a tua quantidade de carbo, teu corpo precisa se adaptar a isso, ele tem aquela flexibilidade metabólica que a gente fala, né? Da onde teu corpo vai buscar energia. Então, tem pessoas que vão estar mais fácil adaptadas a isso e outras não. Tem gente que fala, pô, eu comecei a fazer uma low carb e fiquei muito fraco. Eu não tive esse problema em nenhum momento. Nenhum momento. Mas eu sei de gente que tem e também sei que é normal. Mas falei, dá tempo ao tempo, te adapta a isso.
Agora, Wagner, você começou num período bom, né? Há vários atletas lá do Atlético Low Carb, inclusive, começaram no período da pandemia, ou seja, um período que não tinha provas. Uhum. Então ajuda nessa fase de transição, né, de readaptação, né?
Exatamente, perfeito, exatamente. Porque é diferente de tu falar para uma pessoa começar com uma low carb hoje. Ele sabendo que talvez isso vai implicar numa queda de rendimento em função da função energética do corpo. Sim. E o cara sabe, daqui a 2 semanas eu tenho uma competição, pô, eu não posso chegar lá em baixo rendimento, entendeu? Daí o cara não quer, daí daqui a pouco pinta outra competição. Isso aí eu tive sorte, sei lá o quê, mas foi um momento bom de ter começado mesmo.
Ó, e também para deixar registrado, a gente sempre fala aqui, tá? O atleta, por exemplo, o bodybuilder, fisiculturista, atletas de crossfit, até atletas de esporte de luta, que tem uma abordagem nutricional com muito carboidrato, carboidrato refinado, processado, o que é comum acontecer de bater aquele prato de macarrão diariamente, cara, chega um tempo que a conta chega. Não é difícil, não é raro encontrar atletas nessa linha, com hipertensão, com gordura no fígado, com pré-diabetes, com diabetes. A composição física, ela não revela a saúde, né? Por mais que tenha uma boa composição física, boa massa muscular, isso não se traduz necessariamente numa boa saúde, né, Wagner?
Exatamente. Não, esse talvez seja até um dos motivos principais de eu abordar. Eu até às vezes não gosto de falar tanto low carb. Comida de verdade, né? Eu prefiro... Porque a gente sabe que tu tá comendo os refinados e o açúcar aqui em casa é uma coisa assim que eu não sei quando foi a última vez que entrou. E a gente sabe que isso aí vai demanda uma quantidade de insulina maior no teu corpo, fazer todo o processo de metabolização. E as consequências da insulina em excesso no corpo, enfim, a cascata que leva, é saúde. Então, a minha abordagem é muito mais em saúde do que... estética e desempenho esportivo. Primeiro é saúde, e a consequência da minha saúde estar boa é o meu desempenho melhorar e a minha estética consequentemente melhorar. Então, essa é a minha linha. Ponto. Respondendo aqui, se vocês bebem bebida alcoólica, vou botar agora a minha situação. Eu tinha o hábito de, às vezes, sair do meu treino de jiu-jitsu aqui em San Diego. Na passada para casa, eu passava no 7-Eleven, que é um postinho de gasolina. Pegava uma pizza, pegava uma pizza e um pack de Heineken. Descia do treino, chegava em casa, $5 fazia isso aí. Chegava em casa, comia com minha esposa, pizza, pô, treinei jiu-jitsu pra caramba, uma pizza e duas Heineken, tá ok, sabe? Tomava minha cerveja todas as semanas, assim, não muito. Mas também foi algo, o álcool eu aboli bastante da minha vida. Hoje é eventual, quando eu vou, semana passada eu fui no casamento, tomei 2 copos de cerveja, sabe? Então, isso aí é outra coisa. O álcool eu reparei que ele é bem nocivo, até porque a gente precisa bastante do nosso fígado, né? Para essa nossa metabolização de energia aí que a gente está tendo hoje.
Perfeito. Eu bebo vinho seco esporadicamente, eventualmente. Sempre que eu vou na casa da sogra, geralmente, nos domingos, às vezes ela tem uma garrafa lá e a gente bebe, mas é a cada 30 dias, 45
Sim.
dias, alguma coisa assim, é raro também. Ah, mas o que é que eu penso, Wagner? Igual o Wagner falou, sabe? Quando a exceção é exceção de verdade, nunca vai ser problema, sabe? Se o álcool é uma toxina, mas desde que você tenha, em 90% do tempo, um estilo de vida saudável, comida de verdade, prática regular de atividade física, dormir bem, controlar níveis de estresse, não é o álcool eventual que vai ser algum problema, né?
Exatamente. Sabe, André, que no domingo agora passado, o meu campeonato foi sábado. Passei aquela semana, assim, a semana pré-campeonato é sempre tensa. Tu fica com medo do peso, estando no peso, tu fica com medo do peso, tu cria fantasma na cabeça, tu acha que vai lutar contra as aves e come bem mais moderadamente. Enfim, fui lá, lutei sábado, bati peso, foi toda aquela luta. Domingo eu tinha um casamento aqui em San Diego para ir. E domingo eu estava disposto a ir e comer, sabe? Falei, cara, hoje eu vou, independente do que tiver lá, hoje eu não vou pensar em nada. Fui, tinha bastante pizza, tinha um ceviche e bolo. E eu comi, mas comi de verdade, assim, ó. Vamos nos velhos tempos. Passei mal à noite. Eu não sei se é porque estava muito quente, que está muito quente aqui em San Diego no momento. Eu não sei se foi uma mistura de estar muito quente, mas eu senti eu inchado, sabe? Digestão foi diferente. Então eu já estou reparando muito, cada vez que eu como mais esses alimentos que eu não tenho comido mais, foi diferente. E tomei dois copos de cerveja, assim, uma IPA que é mais forte. Foi uma noite que eu não dormi. Literalmente, de domingo para segunda, eu não dormi. Mal. De sentir assim o corpo lutando contra algo estranho, talvez, né, para ele, desses 2 anos e meio que eu tô já sem essas bombas aí de carboidrato e refinados que a gente come.
Isso acontece com muita frequência, Wagner. Quando não só atletas, tá? Mas pessoas, de um modo geral, que se libertam das dependências de carboidrato, começam a comer comida de verdade durante semanas ou meses, e se permite fazer uma exceção, cara, quase todos têm algum mal-estar, sente inchado, dor articular, sabe? Enxaqueca, começa a alergia. Cara, não se acostuma com doença, né? Quando a gente come mais limpo, cara, essas bruxarias tudo somem, né? A gente tem uma saúde melhor e a gente vê o quanto se acostumava num estado de doença, né, de dor. Como é a sua recuperação, Wagner? Eu nem perguntei sobre isso. A recuperação, o que você percebeu de melhora nos treinos, com baixo carboidrato, com comida de verdade?
Pô, uma coisa que eu reparei, assim, eu tenho uma protrusão de disco na coluna lombar, que inclusive eu nem deveria estar fazendo jiu-jitsu, essa é bem a verdade, mas enfim, eu reparei que, como consequentemente o meu estilo de vida ter mudado, não foi só alimentação, a minha atividade física ficou muito mais regular. Antes eu surfava e fazia isso, hoje a musculação ela faz parte da minha vida. Eu reparei que como eu estou mais forte, tudo está sendo mais rápido. A minha recuperação pós-treino, quando tu eventualmente se machuca num treino, né, acontece, ou pequenas lesões, está sendo mais rápido, apesar de eu estar tá ficando mais velho, né? Então, está sendo um conjunto de coisas boas assim que está acontecendo, sabe? Clareza mental, disposição. Vontade pô, hoje eu gosto de cozinhar, porque eu aprendi a fazer coisas que antes eu não fazia, sabe? Antes, para mim, às vezes, o auge da minha cozinha era fazer um miojo com requeijão, mostarda, sei lá, sabe? Hoje eu começo a ler, eu vejo pessoas compartilhando receitas e boto em prática. Felizmente, a minha esposa é mestre cuca, ela desenvolve cada uma aqui. Tanto é que no perfil Verdadeiro Prato lá a gente já fez várias receitas maravilhosas, assim. Então, olha, André, para mim foi uma experiência que só trouxe benefícios, sabe? Como eu te falei, estou mais forte, meu tempo de recuperação, minha disposição. E agora esse novo hobby, que é ir no mercado, sabe? Ir no mercado, ir na parte das carnes, das verduras, saber que eu estou comprando coisa boa e que a minha filha está vendo tudo isso e ela já sabe. A minha filha está mais velha, está com 4 anos e meio, ela sabe e entende tudinho isso. Isso que é o legal, ela começou na escola aqui agora, nos Estados Unidos, escola que dá comida. Eu não sei se eu digo comida ou substância comestível, né?
Eu ia começar nesse tema agora, né? Você falou que estava indo no supermercado, você relatou sua experiência de passar na 7-Eleven. Cara, o norte-americano, ele está no meio do ecossistema onde tudo joga contra. É muito junk food, fast food, é muito fácil em qualquer esquina, né? Inclusive nas escolas, né? É suco de caixinha, refrigerante, enfim, como é essa realidade aí para
É
vocês?
triste, é muito triste. É triste porque o sistema te engole, né? O sistema de marketing e de preço dessas substâncias aí é muito fácil. Do outro lado da rua aqui onde eu moro, tem um 7-Eleven. Se eu tirar uma foto daqui da placa, tu vai ver. Pizza grande, cada slice, cada pedaço, $1. Um copão de refrigerante desse tamanho vai
é
1,50.
É barato, né?
É muito barato, é muito. Passar fome aqui, passa quem quer, entendeu? Mas comer comida boa é diferente. E a questão das escolas, assim, isso realmente é uma coisa que me deixa chateado, sabe? Porque, olha, a minha filha começou agora na escola. Começou na segunda-feira, no primeiro dia de aula dela, eles deram o cardápio, e aí a monitora falou assim, ó, segunda-feira, a comida aqui é isso, que era pizza, nuggets, blá, 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 porque segunda-feira é a segunda sem carne. Bah, aquilo ali me deu uma... Deu um nervosismo, eu falei, não, mas vai ser toda segunda sem carne. Só que, felizmente, a gente tem a opção de mandar comida de casa. Entendeu? Só que tu pensa assim, ó, André, tu bota tua filha de 4 anos e meio, com 20 coleguinhas na turma, chega na hora do almoço, vai todos os coleguinhas lá na cantina comer a pizza, o nuggets, e ela com o potinho dela ali, com a lunchbox com a carne, com as coisas que a gente prepara em casa. É um pouco chato, sabe, para criança. Ela fica um pouco meio patinho feio, vou dizer assim. A gente vê nos parquinhos quando a gente vai aqui. No meio das brincadeiras, as mães chamam as crianças para dar os...
Wagner, minha filha já sofreu muito bullying por conta disso. Enquanto ela levava os lanches de casa, frutas, as receitinhas low carb que a gente fazia, até coisa deliciosa. Mas as amiguinhas que compravam na cantina ou levavam alguma porcaria, acaba soltando piada. E ela acabou pedindo para não levar mais de casa, cara, por conta do bullying que ela sofria, né? Isso é comum, né?
Essa é a parte triste, assim, mas ela, pô, felizmente, assim, ela é super compreensível, ela entende bem, ela já pegou a situação. Então ela sabe que se ela comer determinada coisa lá, que é uma coisa ruim, ela não tá legal, sabe? Então a gente combinou. Um dia ela vai almoçar na escola. Vai comer com todos os coleguinhas, tudo, mas nos outros dias ela vai levar de casa. Por tais e tais e tais motivos que a gente explica para ela e mostra. A gente mostra na rua, ó, isso é por tal motivo. Sabe? E ela entendeu tudo, então nesse sentido a gente tá bem, bem tranquilo. A primeira creche que tem, daycare, que eles falam aqui, que a gente tinha a possibilidade de botar ela, era gratuita pelo estado da Califórnia. A gente não botou por causa do cardápio. Porque a gente já vinha um ano educando ela, chegar lá, passar o dia inteiro comendo. Não, né? Então, preferimos pagar para mandar ela para uma que a gente podia mandar comida. Infelizmente, a questão de alimentação aqui nos Estados Unidos ela é bem complicada.
Cara, e a incidência de obesidade aí é gigantesca, né?
Gigantesca.
Eu acho que é quase um terço da população tem sobrepeso e obesidade, né?
Aham. 82% da população americana está doente metabolicamente. Isso aí tu vê claramente. Isso que eu tô falando de Califórnia, que é um estado ainda que a atividade física ela é uma cultura, sabe? O californiano tem o hábito de ir pra rua, de malhar, de ir pra academia. Mas tu vê turistas, quando vem gente de outros estados aqui, tu te apavora. Te apavora.
É triste. Cara, vamos voltar aqui pra... E como pai, isso me preocupa muito, sabe? Porque como vai ser o futuro, né? Cara, Sim. Eu me preocupo muito com o futuro dos nossos filhos, né? E cara, a gente só vê as coisas piorando nesse sentido, né? O próprio governo recomendando que, enfim... Segunda sem carne, cara, isso é muito bizarro.
Aqui na Califórnia tem uma agenda muito forte da questão do veganismo, sabe? Esse estado é um estado meio metido à natureba, sabe? Só que aquilo da maneira errada. Sabe, a gente sim. Até eu acabei de ler o livro aquele do Rob Wolf lá da Sacred Call, que fala a sustentabilidade de tu tirar a carne para migrar para os vegetais não é sustentável para o planeta Terra, como eles dizem, sabe? A agricultura está matando tudo, então não faz sentido. Eles fazem campanhas que literalmente não faz sentido, sabe? Tu tirar. Eu fiz uma enquete no meu Instagram. Vocês acham que é válido essa? Não coma carne, mas coma pizza e nuggets para uma criança? Para mim, não faz nenhum sentido. Se for pensando em saúde, não faz sentido. Daí já encerra o assunto, entendeu?
Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Mas vamos lá. Voltando para o jiu-jitsu. Cara, você tem colega, atletas, clientes que... Atletas que competem, que seguem a cetogênica como filosofia, low carb, que segue como filosofia.
Eu tenho alguns colegas, principalmente amigos meus, que me usaram como exemplo. sabe? E isso eu tenho que falar sem nenhuma, sem falsa modéstia, sabe? Pessoas que começaram a ver resultados em mim e falaram, não, cara, eu quero fazer o que tu fez. Daí eu falei, cara, para fazer o que eu fiz, tu tem que abrir mão de algumas coisas que eu tive que abrir mão também, que é a comida, principalmente, sabe? Tu readequar teu cardápio aí do dia a dia e malhar, cara. Tem que malhar, tu tem que, não pode ser preguiçoso, sabe? Isso aí é uma questão que é fundamental. Isso para tudo, né? Na economia, nos estudos, na alimentação, no teu crescimento intelectual. E vários começaram a vir mesmo, sabe? Então começaram a ter resultados e me falavam, oh, realmente, tô me sentindo bem. Tô competindo bem, tô com energia, meu peso tá se mantendo mais regular, não tô tendo aqueles altos e baixos, o off-season, quando a gente diz, tipo, agora acabou o Mundial. Dá um tempo, vem aquela ressaca, sabe? Tu, às vezes, não tem nem vontade de treinar. Muita gente acaba, nessa ressaca, caindo de novo no, pum, no junk food. Ah, já que eu vou dar um tempo agora, vou pra pizzaria, vou aqui na Califórnia, o burrito, né, que é muito comum, assim, burrito manhã e noite. E vários desses meus amigos aí que entraram nessa onda comigo conseguem, tem esse autocontrole já, sabe? Por entender também, por entender que realmente a situação é bem melhor estando controlado, no controle da situação. E eles me falam, cara, tô me sentindo bem, mas a grande maioria, André, do jiu-jitsu, a grande, grande maioria não tem essa abordagem, sabe?
Não tem. Não,
mais, é não. Mais para corte de peso mesmo.
Não, mas o que me deixa feliz é você conhecer que tem.
Tem.
Hoje a gente já vê muito corredor, muito maratonista, atletas de curtas distâncias, como é o meio que eu estou inserido, a gente vê muito, triatleta, ciclista, nada, maratonista de aquático, mas no meio do jiu-jitsu você conhece alguns.
Conheço, conheço. Inclusive, esse tempo eu vi uma entrevista do Demian Maia, que foi campeão muitas vezes no jiu-jitsu, hoje ele está no UFC falando, ele faz uma... ele tem um estilo low carb, sabe? E, pô, estamos falando de um atleta de UFC, né? O que que tu vai falar? Não é um atleta, campeão do UFC. Ele é campeão várias vezes no UFC. E aí tá mais um para provar que realmente as coisas dão um resultado. Qual foi o outro que falou agora essa semana mesmo, que eu até ia pesquisar sobre ele, eu me esqueci. Um americano falou que ele estava fazendo a carnívora. E também, eu não sei, ele fez uma live, eu acho, com o Shawn Baker. E aí eles estavam falando sobre isso aí. Pô, próprio Shawn Baker, né?
Lutador, esse que fez com o Shawn Baker?
É lutador, é lutador. Eu vou pesquisar qual é ela, se ele tá no UFC ou numa outra instituição aí. Pô, o Shawn Baker é um exemplo, né? 55 anos, olha o tamanho que ele tá.
É uma olha porta, o cara.
Os resultados dele, né? Então.
É ex-atleta, né? De remo, se eu não me engano. Ele tem algum título mundial também, eu não lembro ao certo, né? O Shawn Baker, ele é o grande líder aí do movimento carnívora no planeta, né?
André, agora deixa eu aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta, né? O meu esporte é o jiu-jitsu, a gente sabe das características metabólicas e o que a gente precisa no jiu-jitsu, que ele mescla muito a explosão, ele mescla a resistência, dependendo da luta. Mas agora, pratica a maratona, atividades extenuantes e contínuas, como é que funciona para ti essa alimentação quase com pouco carboidrato? Tu te sente bem, tu precisa fazer um carb load em algum momento, ou pré ou pós, como é que funciona para ti essa
precisar,
alimentação?
Ó, precisar é muito forte, tá? Mas a gente tem uma metodologia que a gente segue, cara, 80, 90% do tempo, do período, do ciclo de treino, cetogênica. Por exemplo, no ano aqui, esse aqui é o troféu dos 100 km do frio, que eu venci, fui bicampeão e bati o recorde da prova. Não tomei nenhum gel de carboidratos, durante 90% do tempo, cetogênica. Durante o planejamento do treino, eles vão aumentando o volume. Quando tem mais volume, aumenta um pouco de consumo de raízes e frutas. Só isso. Baixou, alto, pico volume, recomeça. Cetogênica carnívora. Fico nessa. Mas na prova aqui, durante 8 horas e 42 minutos de corrida, só foi água, isotônico e chocolate 70%. Foi o que eu consumi. Nenhum carboidrato. Então, venci, bati o recorde. Bati o recorde em 24 minutos, cara. Caramba. Então, atletas de endurance... eu vejo que tem muito benefício em otimizar a eficiência metabólica, porque consegue manter um ritmo constante de corrida numa intensidade moderada para alta, usando predominantemente a gordura corporal para energia. Então, fica confortável. É claro que durante algumas horas vai causar um desconforto muscular. Mas, cara, é muito melhor, sabe? Ninguém, praticamente nenhum atleta adaptado à cetogênica quebra numa maratona, porque tem muita energia, né? Muita energia disponível. Por mais baixo que seja o percentual de gordura, ainda tem dezenas de milhares de calorias como gordura corporal para energia, né?
Sim. E o pessoal que corre contigo aí, como é que é os que tu conhece, o que eles falam para ti? que eu tenho um, eu tinha um aluno aqui em San Diego que ele participa de corrida de aventura, sabe o que é?
Sei, sei.
Caminha 1.000 milhas, sobe morro, nada, não sei o quê.
E uma bússola, né?
Nossa, é sinistro o negócio. E eu falava com ele direto, essa abordagem. E eu via que ele ficava receoso. Ele era receoso. Porque todo mundo, é uma equipe, né? São 4 por equipe. Todo mundo, pô, ninguém faz isso. Ele falou, pô, imagina se eu fizer e no meio do caminho só eu quebrar, minha equipe perder e barará, aquela coisa.
Wagner, eu entendo esse medo, sabe? Quando eu comecei com isso lá em 2015, cara, eu não conhecia nenhum brasileiro que adotasse um cetogênico e buscasse performance no esporte. Eu não conhecia ninguém. Mas eu decidi, eu também comecei pelo blog do Souto, fui pesquisando alguns blogs gringos. Cara, fazia muito sentido, mas no esporte eu tinha visto artigos, mas não conhecia ninguém. Mas eu resolvi tentar. No grupo que eu corria, eu adquiri uma confiança com 2 profissionais da saúde, um cirurgião dentista e um ortopedista, cirurgião de mão. A gente começou a conversar, eles tinham certo receio, mas entendiam. Mas assim, naquela época, em 2015, quando eu compartilhava, a maioria das pessoas, tu vai passar mal, isso não funciona, tu vai desmaiar, cara, isso... Só que com o tempo, o resultado vai mostrando o contrário, né? Então, treinamento em jejum, correndo maratona em jejum, tendo um bom rendimento. Com o tempo, cara, o exemplo vem arrastando. Então, hoje, muitos daqueles que falavam mal de mim no começo, hoje fazem parte do programa que eu tenho da Tax Low Carb. Ou já me pagaram para fazer consultoria, vem me pedir dicas, sabe? Então, o exemplo arrasta. Hoje já está bem mais tranquilo, né? O que tem a quantidade de corredor que tem, ganhando saúde e performance com low carb cetogênica, cara, não se discute mais. Então, hoje está mais tranquilo, tá? Hoje eu conheço vários, inúmeros maratonistas. A gente já trouxe vários aqui nas lives, no podcast, triatletas, ciclistas, maratonistas aquáticos, corredores de curtas e longas, tá? Então, isso não se discute. Mas eu entendo você estar sozinho, cara. É muito ruim. Quando você está sozinho, treinador e todos os colegas falando mal, colocam medo, e o psicológico influencia, né? Se todo mundo fala que eu vou passar mal, você aumenta a chance de realmente passar mal, né?
Exatamente. Não, tu fica no sentido um pouco pressionado no fato de que pô, todo mundo falando que isso aí não vai funcionar, uma abordagem que não funciona, e daqui a pouco, se tu falha por algum outro motivo, viu? Já falei. É. Tá aí. Fala que, né, nós estamos aí, eu acho que conseguindo provar que realmente tem como e não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas pregam aí na...
Por isso eu acho muito, muito bacana quando a gente traz um atleta aqui, cara, muito. Porque, cara, o skin the game, ele tá no campo de batalha e tá tendo resultado. Isso se torna incontestável. E aí eu quero deixar um apelo, tá? Aproveitar esse momento. Para o profissional da educação física, de nutrição ou atleta que fala mal por desconhecimento, cara, se você desconhece, procura ajuda. Cara, entre em contato com o Wagner, para você que é da área do jiu-jitsu, do esporte de luta de modo geral. Não entende como funciona, procura o cara que tem resultado. Ele conhece outros que estão no meio. Se junta, cara. Compartilha conhecimento, aprende, sabe? Aprende. Porque muitos atletas podem ganhar rendimento e saúde só fazendo pequenas modificações de alimentação. Isso pode ser trocar o junk food pela qualidade. Isso vai fazer muita diferença. Então, se você não sabe, cara, não tem nada de errado não saber. Procura ajuda, né? Vai atrás de quem realmente tem resultado, né, Wagner?
Exatamente. Não, isso aí é... Eu tô há 2 anos e meio, né, que eu tô, vamos botar, estudando há 13 a 2 anos e meio praticando. Pô, eu aprendo diariamente, vendo o perfil de vocês, de vários colegas que a gente acaba conhecendo, o grupo do Telegram que o pessoal formou lá, que a gente tá todo mundo compartilhando informação, com exemplos que a gente tá vendo aí, cada prova que o Alessandro faz e relata, as tuas provas que tu diz como é que foi. Para mim é aprendizado e eu não vejo problema nenhum eu estar modificando os meus pensamentos em relação a isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido, sabe? Ser humilde para aceitar que as coisas funcionam, não só da maneira que tu quer e que tu goste. Ah, eu, quando eu falo na academia, principalmente, que eu dou aula lá dos bodybuilders, quando eu converso com umas pessoas que eu não faço esse carb load, que eu não faço, o cara, mas como assim e tal? Ah, mas então toma uns produtos. Produto que eu já ouvi de gente, mas tem coisa dentro desse corpo. Eu falo, a gente pode ir agora no laboratório, tu paga todos os meus exames e se eu não tiver nada, tu me dá mais $1,000. Ninguém aceita, né?
Aproveitando aqui, tem uma pergunta do Edivaldo, estava esperando um momento. Se carboidratos constroem músculos, por que alguns fisiculturistas tomam anabolizantes? Isso é simples, tá? Com anabolizante vai crescer mais. Tá, então, anabolizante promove a hipertrofia. É preciso, com anabolizante, com os hormônios, é preciso aumentar o consumo de carboidratos, por exemplo, para promover um maior crescimento. Se isso vai ser traduzido em benefício ou não, é muito provavelmente que não. Tá? Inclusive, fisiculturistas que competem, eles ficam ligados no tipo do anabolizante e no período, por conta do antidoping. Tá? Existe muito, muito truquezinho, por isso muitos deles que são fortão não competem, porque seria pego no doping. Tá? Não, quanto mais músculo, não é traduzido em saúde, tá? Não é. Do ponto de vista do campeonato, tá? Do alto rendimento. A gente deve sim buscar uma boa composição de massa muscular para longevidade, para saúde. Então, a gente fala muito aqui, né? Para resultados não naturais, recursos não naturais.
Exatamente.
Quer comentar algo, Wagner?
Inclusive, nos últimos 2 anos, desde que eu comecei a estar mais perto do mundo do bodybuilder, eu sei de 3 grandes atletas, falando de famosos, que morreram repentinamente. Atletas que tu olha a imagem, pô, olha ali, tu vê todos os músculos do cara. Morreu repentinamente do quê? Sabe? Será que esse cara estava saudável por dentro ou ele estava só bonito por fora? Então a gente sabe, as causas mortes dessas pessoas aí são realmente doses, às vezes, um pouco exageradas de testosterona exógena. Então, tá aí o resultado. Se quer buscar saúde, coma comida de verdade. Não use as drogas, não sei, se quer ser um atleta aí, tudo bem, mas se tu quer prezar pela saúde, preza pela comida de verdade, pela tua condição de ir treinar regularmente e ter um hábito de vida bom. Aí começa o primeiro caminho para tu ter uma resultados, eu acho que melhorados, assim. Foi comigo assim. Melhorei minha saúde e tudo veio junto, minha forma física, meu condicionamento mental, à disposição, e os exemplos que eu dou para pessoas, eu sempre recebo mensagens, sabe, de pessoas, às vezes, que eu nem conheço, que olham lá no Instagram e falam, pô, que legal, por tua causa eu melhorei minha saúde, eu consegui controlar o meu diabetes, blá, 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 blá. Isso aí já é um pagamento que não tem como nem te falar, né, André?
É bacana demais, né?
Uhum.
Ó, tem uma pergunta aqui no YouTube, Wagner, da Miriam. Boa noite, você come algum carboidrato? Se sim, quais? Ó, é importante deixar só registrado, tá, Wagner? Porque carboidrato não é um alimento, é um nutriente, é um macronutriente. A gente não precisa comer carboidrato para ter saúde, mas não por isso que precisa demonizar, tá? Uhum. Eu como, mas assim, vou deixar primeiro o Wagner responder.
Bom, eu como e primeiramente eu queria assim, deixar frisado. Todo mundo sabe que low carb não é no carb. Né? Às vezes, quando as pessoas olham comendo, bah, o Wagner não está comendo carbo, sabe? Fala, eu como. Basicamente, o que eu como são dos vegetais, alguns legumes, a batata. Eu adoro batata doce. Eu como porque eu gosto. A batata inglesa eu como também. Todos os vegetais eu como também. Mas, na regularidade, são esses. Eventualmente um arroz com manteiga em casa, mas muito pouco. Vamos botar, eu tomo leite, tem carbo ali, mas basicamente são dos legumes, vegetais, assim, raízes. Basicamente são esses meus carbos.
Ó, Miriam, o carboidrato está em vegetais, então quem come vegetais come carboidrato, praticamente isso, tá?
Uhum. O que eu evito...
E frutas, sim. Desculpa. O que eu evito ao máximo, Miriam, evito ao máximo, grãos e cereais. Uhum. Isso eu evito ao máximo, açúcares e farinhas, tá? Então... trigo, centeio, cevada, malte, aveia. Eu não gosto de arroz. Não como porque não gosto. Não que o arroz faça mal, tá? Meus filhos comem. Tem em casa aqui, mas eu não gosto. Milho eu evito. Soja, cara. Soja é dado para engordar gado, sabe? Soja e aveia não funcionam como nutrientes, tá? E os processados não entram em casa. Farinha de trigo, bolacha, biscoito, massa, isso não entra. Açúcar não entra. Mas qualquer raiz ou fruta tem em casa. Eventualmente a gente come, tá? E para quem come vegetal, come carboidratos.
É, aqui em casa os industrializados, farináceos e açúcar. Aqui é uma coisa que realmente tu não vai achar, sabe? Nem para mim, nem para minhas crianças. Então, aí já é, eu acredito que já é o primeiro passo e o mais importante para quem quer mudar a alimentação. Não ter, isso aí realmente é porcaria. Então, mas no mais, assim, eu acho que as pessoas não podem ter medo de qualquer coisa que seja comida de verdade, né, André? Daqui a pouco tu dosar de acordo com a tua situação. Eu não posso deixar a minha dieta ser simplesmente igual num diabético tipo 2.
Perfeito.
Sofrendo metabolicamente. Ele não pode comer que nem eu. Ele tem que ter restrições mais severas. Se eu comer hoje, aqui, nesse exato momento, um pratão de macarrão, amanhã comer um pratão de arroz, eu vou sentir os efeitos, mas isso aí não vai mexer na minha saúde, porque, no geral, eu estou super bem. Agora, para uma pessoa dessa que precisa ter uma insulina controlada, vai fazer diferença.
Wagner, e o Mundial? Vamos chegar agora no Mundial. Cara, quando foi o Mundial? Dia 3, foi isso?
Mundial foi dia 3 agora, sábado passado. Começou dia 1º, mas a minha luta foi dia 3, né, no sábado.
Como foi? Conta pra gente.
Foi em Las Vegas, né? Em Las Vegas, no estádio do Nevada. Sempre é lá o Mundial Master de Jiu-Jitsu. É o maior campeonato de Jiu-Jitsu da organização, porque são muitos atletas, muito mesmo. É algo impressionante a estrutura. E é tenso, né? Uma semana pré-mundial sempre é tenso, né? Tu tá indo lá para lutar com pessoas do mundo inteiro, que estão super bem preparadas, que estão querendo levar. E assim foi. Foi uma semana meio complicada para mim, pré-mundial, porque eu tava meio gripado, não treinei nem um dia, preocupado. Pô, eu queria treinar, porque daí tu já fica no teu peso, já fica com os movimentos, tudo, né? E eu falei, cara, não pode ser uma semana antes eu tá assim. Até pensei, será que eu tô com Covid? O cara já fica, né? Mas enfim, fui para lá igual, peso batido até abaixo, consegui bater, acho que tão nervoso que a gente fica, né? E foram lutas boas, assim, eu consegui fazer o que eu realmente, na minha proposta de jogo. Na minha semifinal foi uma luta super boa com um atleta muito bom, ele foi campeão. E eu até acredito que sairia entre eu e ele essa medalha de ouro, que foi o que aconteceu com ele. Foi uma luta detalhada, assim, ele conseguiu fazer 2 pontos em mim e na hora que eu estava fazendo os 2 pontos dele, a luta acabou o tempo. Guerra, foi literalmente guerra, mas é um campeonato, é diferente. Para quem gosta de esporte, independente do esporte, está no mundial do teu esporte, é um espetáculo. Tu ir numa, vamos supor, tu que corre, daqui a pouco tu tá numa São Silvestre, uma maratona de Boston, o cara que joga tênis, imagina tu tá dentro de um Roland Garros, imagina, uhum. Sabe? Então, é diferente. A energia que te consome é diferente, tu olhar para a arquibancada e ver 500 mil pessoas gritando, pessoas do mundo inteiro, até a troca de experiência com outras pessoas, sabe? Depois os atletas que eu lutei contra, conversamos bastante, um veio do Canadá, o outro veio lá da Ásia, então é legal, é muito legal. Fora que isso nos engrandece, né? Como atleta, é uma experiência, e como atleta, o erro que tu comete, tu sabe que tu não vai mais cometer, e como pessoa, né? Tu encarar uma pressão, tu saber que tem gente por trás torcendo por ti, e eu sei que tinha muita gente torcendo para mim, gente que me ajudou a estar lá, então tu sente um pouco ali tendo que representar eles da melhor maneira, né? Então eu acho que é uma experiência engrandecedora para o esporte e para pessoalmente, assim. Vale muito, ano que vem eu vou estar lá de novo.
Do ponto de vista da abordagem nutricional, como foi tua preparação?
Foi basicamente no final, eu estava praticamente numa very low carb, nessas últimas semanas, até em questão de preocupação com peso e não estar treinando. Então, eu acho que 95% da minha alimentação é bem, bem low carb. É carne e os vegetais. Carne e os vegetais. Na última semana pré-campeonato, eu quase não comi os vegetais. Carne e ovo. Ovo direto, eu comia ovo direto. Beber, eu bebo só água. Volta e meia eu tenho aqui as berries congeladas. Berries é morango, mirtilo, framboesa, né? E aí eu faço um shake, assim, água, e elas, eu bato elas e tomo, assim, como... Às vezes eu boto um pouco de creatina, dependendo, mas eu acredito que a minha dieta bem... já me supre bastante a creatina. Mas foi basicamente, eu acho assim, né, nos últimos 10 dias eu entrei numa very low carb, assim, não cheguei numa cetogênica, mas eu como bastante avocado aqui, que é bem comum. Então é a gordura boa que eu tenho aqui. Às vezes eu faço as coisas no óleo de coco ou azeite de oliva, mas foi super bem low carb com esses avocados e um óleo de coco. Eu boto às vezes um pouquinho no café o óleo de coco também, só para ter aquele aporte, nem por gosto nem nada.
Quantas refeições faz por dia?
Duas, eventualmente três. De manhã cedo, às vezes eu tomo só um café preto. Ponto.
Dá um exemplo pra gente de um dia.
Ó, de manhã cedo, acordei, um café preto. Às vezes boto um pouquinhozinho de leite, ponto. Fui pro meu trabalho, dependendo, vou dar aula, ou às vezes eu vou surfar cedo, às vezes eu treino jiu-jitsu às 6 da manhã, depende. Aí, pelo meio-dia, quando eu volto para casa, aí sim é a minha primeira refeição, daí eu vou forte, daí sempre uma carne, pô, normalmente Eu acho que eu sou meio carnívoro mesmo, no sentido de gostar de carne. Sabe? Eu gosto muito. Então, todos os dias aqui em casa, o meio-dia é carne para dar com pau. Tem muita. Não sei se é influência do Rio Grande do Sul ou o quê. E aí, como...
Agora, Wagner, desculpa atrapalhar. Você estava dando um exemplo da pizza lá do pedaço na 7-Eleven, é bem barato. Mas eu ouvi falar que os coração, por exemplo, aí é barato também, né?
Barato. Coração é barato. Coração, fígado é muito barato. Nossa!
É muito nutritivo,
muito,
né?
Muito barato. Ah, vísceras, é isso aí. Eu até tinha esquecido de falar. Normalmente, a cada 10 dias, eu faço um mix de vísceras para eu comer. Geralmente, fígado, que eu gosto, e coraçãozinho. E é barato. Agora, sabe uma coisa que é muito cara aqui, que eu adoro, e não comprei ainda aqui, porque é muito caro, é língua.
Cara, eu gosto
é
muito.
É caríssimo aqui, é caríssimo. Mas, no geral, a carne aqui é de boa, sabe? Mesmo tendo aumentado o preço, assim, é de boa. Mas as vísceras são bem baratas aqui. Até tu vai nos mercados orientais aí, meu Deus. Lá eles comem até a pupila do olho dos bichos, né? Não são nada.
O almoço é bem carnívoro.
Bem carnívoro, bem carnívoro. E a janta vai na mesma linha, praticamente. Na mesma linha, às vezes eu como um pouco menos só porque eu já tô saciado, entendeu? Então, na minha família, basicamente tudo isso. É carne, só, a gente só varia para frango, para peru, para carne de gado. Mas é bem carnívoro. E os legumes sempre, legumes tem bastante, assim, a gente procura ter, até para as crianças comerem também, e vai. Abóbora, a gente adora abóbora aqui, gente, então vai sempre, é nessa linha. É uma low carb bem, bem low carb mesmo.
Então, geralmente, pula o café da manhã, isso quer dizer que você sempre treina de manhã cedo em jejum?
Ah, praticamente jejum de manhã é jejum. Quando me vier treinando, pode ter certeza. Tá jejum, foi sulfato, ou jejum, é um café preto e uma água. Eventualmente, né, o hábito do chimarrão, mas o chimarrão normalmente eu tomo de tarde. Chimarrão eu tento tomar assim, ó, não dá todos os dias em função da rotina, mas eu tomo semanalmente bastante chimarrão.
Cara, ó, e a gente fala que sempre, cara, vai no simples que funciona melhor, vê como é simples, né? A pirâmide alimentar, as diretrizes nutricionais da atualidade burocratizam tanto que acabam confundindo, né? Vai no simples, cara. Comida de verdade, vida processada, não tem o que contar calorias, não precisa ficar medindo porção. Só priorizar alimentos de origem animal. E o resto deixa levar, né, Wagner?
Exatamente. Eu nunca contei calorias na minha vida, nunca contei macros na minha vida, nunca fiz bife do tamanho da palma da mão, porra nenhuma, sabe? Eu simplesmente vou ali, sento, como minha comida de verdade. No momento que eu estou saciado, acabou a minha comida, eu lavo a louça e quando der fome eu vou lá e como de novo.
São que horas aí agora, Wagner?
Agora, 4 da tarde.
Então você já almoçou hoje, né?
Já almocei.
Como então, foi o almoço?
Hoje foi diferente. Como eu tinha live e eu tinha um paciente bem no meio-dia, hoje no meio da manhã foi que eu comi. Só comi no meio da manhã, era 9 horas. Eu fiz ovos mexidos, café preto, ovos mexidos, daí eu botei nesses ovos mexidos, tinha cogumelo, né, mushrooms, cogumelo, botei um pouquinho de cenoura, botei um pouquinho de cebola, botei uns a mais ali e foi. 4 ovos, mexido, café e até agora, aí era 9, agora são 16, tô de boa aqui contigo, sustentando bem.
Tranquilo, hein? Wagner, quais são os próximos desafios, cara?
Pô, agora parece que vai ter um campeonato em outubro aqui na Califórnia, uma outra federação, já estou interessado em entrar, e vou olhar o calendário da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, ver se tem mais alguns aqui para os Estados Unidos que eu tenho interesse em ir até o final do ano também. Continuar treinando.
Esse de outubro tem data?
Eu acho que é no, se eu não me engano, é o terceiro final de semana de outubro.
Tá, meu aniversário é em outubro, cara. Olha aí.
Olha aí.
Um momento oportuno para fazer uma live especial.
Caramba, legal. Trazer o ouro aí e te dar de presente, então, André.
Olha aí, ó. Assumiu o compromisso, hein? Publicamente agora, cara.
É assim que funciona.
Cara, Wagner, tô muito orgulhoso e feliz pela sua conquista, cara. De novo, como praticante de atividade física, como atleta, eu sei o quanto você se esforçou, o quanto você se esforça. A gente, muitas vezes, quem está de fora só olha o resultado lá no pódio, mas não sabe o quanto você se esforçou. E, cara, é mérito, merecedor, tá? E principalmente por trazer mais um exemplo de comida de verdade, sem bruxarias, com resultados expressivos. Parabéns, cara.
Muito obrigado, né? Muito obrigado pela oportunidade de Pô, eu como seguidor do canal de vocês e aprender com vocês hoje, está sendo convidado, para mim é algo fantástico, né? É uma coroação de estudo, de um processo de formiguinha que a gente faz aí, daqui a pouco está aparecendo para vocês. E é realmente como falou, tu chegar no pódio, ele é um resultado de muita coisa por trás que ninguém vê às vezes, né? Assim como tu também é pai, a gente sabe que o nosso tempo fica mais limitado, nossa corrida para treinar às vezes é um pouco mais difícil, às vezes o nosso cansaço está um pouco maior, mas a gente gosta disso, né? Então é por isso que a gente está aqui, passando informação, mostrando o resultado, que realmente as coisas funcionam e talvez impactando outras pessoas aí para entrar nessa vida saudável, né?
Perfeito. Ó, só deixar um recado também para... Galera, sem polarizar, cara, já polarizam demais religião, política, futebol. Sobre comida de verdade, a gente apresenta que é possível. É uma alternativa para muitos que precisam. Tem muito atleta que precisa. E a gente já trouxe vários aqui, por exemplo, que tem doenças autoimunes, que tem resistência insulínica. E uma má alimentação não vai ajudar em nada, por mais que se exercite muito. Então, esses atletas, para quem tem sobrepeso, obesidade, resistência insulínica, doenças autoimunes, vão precisar de uma abordagem baseada em comida de verdade baixa em carboidratos. E aí, para quem não sabe que funciona, procura quem funciona, quem ajuda, quem tem resultados, tá? Não precisa dizer que low carb é melhor, vai... Cara, é sobre comida de verdade e muitos vão precisar. E aí, semana após semana, dia após dia, a gente vem mostrando que é seguro, não compromete a performance e pode muito ajudar a ganhar rendimento esportivo, ao mesmo tempo que traz saúde para todos. Wagner, quer deixar alguma mensagem final?
É, só meu agradecimento e dizer para as pessoas que nos acompanharam aí que vale a pena seguir nessa vida, ela traz benefícios a longo prazo, vão ouvir críticas, vão ouvir ideias diferentes, mas acredita que nós estamos aqui para mostrar que realmente funciona. É isso aí, agradecer a todos que nos acompanham aí nessa jornada.
Wagner, muito obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima, rapaziada, boa noite.
Muito obrigado. Tchau. Obrigado a todos, galera. Valeu mesmo.
Até a próxima.
Até a próxima.